Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor carioca Ney Lopes. Agora, a sua ficção, né, no livro Agora Serve o Coração,
sim,
transmite muitas informações de cunho histórico.
Sim, sim.
Né? O leitor, pelo menos, tem a impressão de que está tendo informações verídicas, né? De que houve uma pesquisa, né, feita para escrever essa narrativa. Então eu pergunto, o que é fato e o que é invenção? Tudo é invenção?
Não,
certamente não, né? A Fazenda Santa Cruz,
claro.
Todo, né? Por exemplo, Catarina Mafuta é invenção.
É, existiu uma com nome semelhante, não aqui, em Angola. Eu me impregno muito da história que eu estudo. Não sou um historiador, mas sou um aficionado da história, leio muito, tenho escrito muito sobre história da África, história do Brasil afrodescendente, do Brasil africano, né? E me sirvo, sim, das informações históricas para construir uma ficção em cima delas. Eu acho muito interessante, eu gosto muito de fazer isso e tenho enganado muita gente. Eu já tive uma situação muito interessante no livro anterior, que é o Preto que Falava Yiddish. Eu, no lançamento, foi uma afluência grande de pessoas da comunidade judaica, né? Estavam lá e estavam conversando, gente que admira meu trabalho, gente que eu admiro também. Então, de repente, uma senhora que eu não conhecia disse assim: eu sei quem é aquele personagem tal que você citou. Eu digo: não, minha senhora, a senhora não sabe não, porque esse personagem é inventado, mas ela associou alguém que ela conhecia. Então, eu acho muito divertido fazer isso.
Pois é, justamente eu ia perguntar nessa linha, né, já que inclusive há um aviso, né, a guisa de epígrafe no livro, de que tudo que está ali, digamos, qualquer semelhança dos personagens com pessoas reais é mera coincidência, né? Agora, eu acho que para mim ficou muito evidente, ou pelo menos pareceu bem intencional, mencionar um historiador com o nome de Rufino só pode se referir ao João Rufino dos Santos.
Mas né? Esse é uma homenagem,
Então, eu fiquei também na dúvida se o personagem Aleixo Carpinteiro não é também uma brincadeira com relação ao escritor Alejo Carpentier.
É uma homenagem também.
Também é uma homenagem, né?
Quando eu digo que era um velho, fantasista,
sim,
né? Que fantasiava tudo e tal, 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 é o Alejo Carpentier, claro, porque eu admiro profundamente. Na linha aí do... É o pai do realismo mágico, né?
Do realismo mágico.
É, sabe que o Garcia Marques também admirava muito ele e tal, e eu gosto muito da literatura dele, eu fiz essa homenagem também. Eu me sinto feliz fazendo isso.
Essa, então, foi a primeira parte da entrevista com o escritor, pesquisador e compositor Ney Lopes. Semana que vem a gente traz a continuação aqui no Autores e Livros. Nessa segunda parte que a gente vai apresentar, na semana que vem, Ney Lopes conta mais um pouco do seu processo criativo e fala do seu último livro, Agora Serve o Coração. Chegou a hora da poesia do Encantos de Versos. Hoje o tema de Marluce Ribeiro é a própria língua portuguesa, com poemas de Olavo Bilac e Gilberto Mendonça.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Hoje o programa homenageia o idioma pátrio, a nossa querida língua portuguesa. E por conta do tema, explica o que significa hipérbato, anástrofe e sínquise. Fator de identidade cultural, a língua simboliza a união de um grupo por ser uma forma simples e eficiente de solidariedade. Assim, é considerada um dos pilares para delimitar uma nação. O poeta Olavo Bilac, no famoso soneto Língua Portuguesa, traçou o histórico do nosso idioma desde os tempos do latim vulgar. Admire os versos desse poeta parnasiano na voz de Fernando Ribeiro.
Última flor do lácio, inculta e bela, és, a um tempo, esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço agreste e o teu aroma, de virgem selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho. E em que Camões chorou, no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho.
Você reparou que o soneto traz trechos com estrutura sintática invertida? Isso provoca certo estranhamento. Para quem lê ou para quem ouve, trata-se de hipérbato, ou seria anástrofe, ou sínquise. Mas você sabe o que significa tudo isso? O hipérbato, a anástrofe e a sínquise são figuras de linguagem que têm uma característica comum: a inversão de termos da oração ou mesmo de períodos. Alguns gramáticos afirmam que na anástrofe, a inversão ocorre geralmente entre o sujeito e o predicado. No hipérbato, essa alteração é mais brusca, gerando certo estranhamento. Já na sínquise, essa mudança é tão acentuada que pode até prejudicar a compreensão do texto em uma primeira leitura. Trata-se de recurso estilístico, empregado para pôr em destaque palavra ou expressão, dar ritmo e sonoridade ao poema ou simplesmente surpreender o leitor. Assim, quando Bilac escreve "Ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela", temos um caso de hipérbato. Nesse trecho, o poeta expressou que a bruta mina vela, cobre com o véu, o ouro nativo, no caso, o idioma português, em meio aos cascalhos na ganga impura. Em homenagem ao nosso rico idioma, Gilberto Mendonça, notável poeta e crítico literário goiano, reconhecido por seus estudos sobre o modernismo e a vanguarda na poesia, escreveu sobre a origem e a evolução da língua portuguesa. Estamos falando do poema Língua, declamado por Renato Coelho.
Esta língua é como um elástico que espicharam pelo mundo. No início era tensa de tão clássica. Com o tempo, foi se amaciando, foi se tornando romântica, incorporando os termos nativos e amolecendo nas folhas de bananeira as expressões mais sisudas. Um elástico que já não se pode mais trocar de tão gasto, nem se arrebenta mais de tão forte. Um elástico assim como é a vida, que nunca volta ao ponto de partida.
E agora eu deixo você com Caetano Veloso, interpretando o sucesso dele, Língua.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira, fala.
Flor do lado do Campódromo, dois da América Latina e pó. O que quero que pode essa língua? Flor do lado do Sambódromo, dois da América Latina e pó. O que quero que pode essa língua? Flor do lado do Sambódromo.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também escuta o nosso programa na internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Também pode nos sintonizar num agregador de podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.